Agora sim, muito boa tarde. É tempo de informação, é tempo de ouvirmos o António Feliciano.
Muito boa tarde. Quarta-feira trágica na localidade de Tapada, em Almeirim. Duas situações distintas, duas mortes com contornos por explicar. Despiste nos brasões provocou dois feridos. Ocupantes do veículo foram transportados para Abrantes. Em Tomar, PSP e GNR têm ordens para aplicar tolerância zero em quem não limpa terrenos. Teremos ainda a nota do dia hoje com José Pedro Vasconcelos.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado. Ainda nas terras altas o vento superará moderado a forte até ao fim da manhã e também para o fim do dia. Pequena subida da temperatura, em especial da mínima, no litoral. Máximas de 26 graus para a Guarda, 28 para Faro, 30 para o Porto, 31 para Coimbra, 32 para Castelo Branco, 33 para Leiria e Lisboa, 34 para Évora, 35 para Santarém e 37 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um despiste do automóvel onde seguiam. O acidente ocorreu na localidade de Brasões, freguesia de Carregueiros, e envolveu uma viatura, sendo que se desconhecem as razões pelas quais aconteceu este despiste. Refira-se que os bombeiros de Tomar estiveram no local e prestaram a devida assistência inicial e depois as vítimas foram transportadas para o hospital de Abrantes.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana têm indicações para aplicar tolerância zero em torno de quem não cumprir a lei, no que diz respeito à limpeza de terrenos. Durante o mês de maio, as autoridades fizeram uma primeira ronda aos espaços privados e aconselharam os proprietários a avançar para a referida intervenção. Caso contrário, ficariam sujeitos a elevadas coimas. Este período de sensibilização já passou, pelo que, nesta fase, a ordem é para não deixar impunes os prevaricadores. Refira-se que na recente reunião da Câmara de Tomar, Pedro Marques, vereador dos Independentes, deixou o alerta para alguns exemplos negativos que estão em plena cidade.
Existem muitas casas isoladas com o feno à volta. Depois há que dar rei quando há incêndios que ardem casas e se essas dos seus proprietários que são desleixados, alguma culpa é deles, dos outros que cuidaram, é lamentável que isso aconteça. Isto era uma situação que preocupa e na cidade, já falámos de alguns, chama a atenção para mais uma situação que era no Ruas de Vidal, que as coisas estão também dentro da cidade com o feno muito alto. Não é só da João Santos Simões, esta também está. Portanto, chamava a atenção.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, admitiu que a autarquia já deveria ter começado a intervir nos seus terrenos em maio último, mas assegurou que os trabalhos serão feitos por forma a servir de exemplo para que os privados também cumpram o que está estabelecido por lei.
O município deveria ter iniciado em maio, não iniciou em maio, toda a limpeza de todos os terrenos, quer rurais, quer urbanos, de propriedade do município. Vai ser feito pela Associação de Produtores Florestais, pelos chapadores florestais. Têm maquinaria que permite facilmente e rapidamente limpar os terrenos e com isto dar um sinal também para que os proprietários à volta destes terrenos também os limpem. Quer a PSP, quer a GNR, as instruções que têm superiormente é precisamente de atuar claramente e não haver tolerância zero nestas questões.
A localidade de Casal do Salvador, na Tapada, concelho de Almeirim, acordou em sobressalto na manhã desta quarta-feira. Um homem, com idade a rondar os 60 anos, foi encontrado sem vida na residência de um casal de imigrantes. A vítima era jardineiro na propriedade em causa. O corpo foi descoberto por um cidadão que estava a passar no local e estranhou que o portão da residência estivesse entreaberto. A Guarda Nacional Republicana esteve no local, mas tudo indica que será a Polícia Judiciária a assumir o controle bolo das investigações. E ainda nesta quarta-feira, precisamente na localidade de Tapada, faleceu uma mulher com idade situada na casa dos 30 anos. Refira-se que Karina Faustino estava enforcada na altura da chegada dos meios de socorro e ainda apresentava sinais de vida, só que acabou por não resistir já em pleno hospital. As investigações decorrem agora no sentido de justificar o sucedido, sendo que o cenário mais provável será mesmo suicídio. E o jovem de 26 anos que foi atingido a tiro no bairro do Girão, em Santarém, foi transferido para o Hospital de São José, em Lisboa, depois da primeira assistência prestada na unidade da capital de distrito. Fonte policial adiantou à agência Lusa que foram identificados 3 indivíduos suspeitos de terem atirado sobre Josemar Santos, sendo que já há registro para uma detenção de um jovem com 21 anos que poderá ter sido mesmo o autor dos ditos disparos. A vítima, que reside no bairro e se preparava para iniciar uma corrida por volta das 5h30 da madrugada desta terça-feira, foi atingida nas costas com 2 projéteis. Um deles perfurou o pulmão. A Polícia Judiciária acredita que na base desta ocorrência estarão desentendimentos entre os envolvidos.
Rádio Hertz, informação.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar conseguiu arrecadar 5.100 euros com a realização do Tomar Sirmel Fun Event. A novidade foi confirmada em conferência de imprensa promovida ao início da tarde desta terça-feira, à altura em que os rostos mais visíveis daquela instituição tomarense fizeram questão de agradecer a todos quantos contribuíram para o sucesso de uma ação solidária que, recorde-se, teve como palco o edifício Lodge em Tomar. Fernanda Marçal, presidente do CIR, considerou que este donativo é excelente e acima das suas expectativas iniciais.
Foi excelente para a instituição, mais uma vez. Trouxe-nos uma grande mais-valia no montante que conseguimos adquirir, que foi realmente superior às expectativas, pelo menos às minhas expectativas, foi. E isso é muito importante para a instituição, porque, infelizmente, e pelos atrasos que estão sempre a acontecer nas tutelas, da vinda da parte financeira, cria muita dificuldade à instituição na sua tesouraria do dia-a-dia e na gestão da instituição em si. Obtivemos, com este evento que foi prolongado por vários dias, graças à simpatia dos construtores, aos quais deixamos um grande, muito, muito obrigado em nome da instituição, que nos sugeriram que, uma vez que a montagem estava feita, mantivéssemos por mais alguns dias a exposição, e conseguimos, com isso tudo, com esses dias que conseguimos abrir, para além do que estava inicialmente estabelecido, um montante de 5.100 euros, que a instituição não consegue isto com muita frequência, nem com muita regularidade. É preciso ser realmente um bom evento para se conseguir este montante. E isso deixa-nos muito felizes, porque vem comatar algumas das nossas dificuldades a nível financeiro, como já referi.
Paulo Alcobia, um dos principais dinamizadores do Tomar Sirmel Fun Event, estava obviamente satisfeito com os resultados da iniciativa e não deixou de agradecer ao Centro de Integração e Reabilitação pela forma como acolheu esta ideia.
Agradecendo ao CIR esta magnífica oportunidade de podermos também contribuir para a vossa causa, que é uma causa de todos e que é uma causa que também é nossa. É verdade que a maior parte dos construtores não são de Tomar, neste caso, e, portanto, mais me agrada saber que vieram de locais tão dispares como Gondomar ou de Almada para vir ajudar desta causa que realmente, e volto a frisar, é uma causa de todos. Fizeram-no com custos pessoais elevados, fizeram-no com sacrifício, mas fizeram-no também com a sensação do dever cumprido, porque esta oferta dos 5.100 euros, que são 5.100 euros líquidos, já depois de pagas todas as despesas do evento, e se eu estiver a dizer mentira, que me corrijam, são efetivamente uma dádiva que, somada aos 4.000 euros do ano passado, são 9.100 euros.
A Escola de Futebol de Tomar esteve em destaque na recente emissão de Hertz Desportivo. Paulo Simões, presidente, e Eduardo Fortes, coordenador, foram entrevistados e recuperaram aquilo que foi esta época e, claro, o passado e o futuro também foram abordados. Como é de domínio público, este emblema nabantino foi palco para graves problemas que condicionaram e continuam a condicionar o clube e colocaram mesmo em causa a sua existência. A direção liderada por Paulo Simões tomou posse há 2 anos e agora, no arranque do segundo mandato, continua disposta a lavar a face da escola, devolvendo-lhe a dignidade de outrora. O Presidente aceitou o desafio da Hertz e regressou a esse passado problemático, não tendo dúvidas em expressar o lamento pelo facto de algumas pessoas terem ficado impunes depois do que fizeram ao clube. Para Paulo Simões, as más gestões deveriam ter sido obrigadas a responder perante a Justiça.
O que foi para trás, passou na escola de futebol, quem lá esteve sabe o que fez.
Foram situações graves, aliás.
Sim, muito graves, que é do conhecimento geral, não é? Muito graves, é pena que as pessoas tenham saído impunes de tudo aquilo que fizeram, por pouca vontade, ou por até por não haver, se calhar, documentação disponível para poder incriminar essas pessoas e levá-las aonde elas deveriam ter ido. Prestar depoimentos na Justiça nunca foi feito, não sou eu agora que o vou fazer, e o nosso trabalho começou há 2 anos e é daí para a frente que se reflete. É pena que tenhamos que andar agora a pagar as dívidas dessas más gestões que tanto nos custam a pagar, porque se não fossem essas dívidas, talvez o panorama desportivo da escola de futebol até fosse outro, teríamos mais recursos, mas não, quando temos dívidas para pagar, os recursos são poucos. Pegando no princípio da conversa, pronto, é isso. Por algumas vezes, algumas pessoas tentaram pegar no passado, mas o passado para mim não interessa, me interessa o meu futuro. A partir do momento em que esta direção se apostou em levantar o nome da escola de futebol, a imagem da escola de futebol e o seu bom nome, portanto é isso apenas que me interessa.
Essas pessoas já se afastaram de vez daquela que é a atualidade da escola?
Sim. Caso assim não fosse, e se estivessem presentes na escola de futebol, eu próprio não estaria lá.
A verdade é que esta direção tem conseguido aproximar a escola de futebol de Tomar da comunidade. Isso reflete-se, por exemplo, no número de praticantes que nestes últimos 2 anos duplicou. Eduardo Fortes explicou as razões deste aumento.
Explica-se essencialmente pela honestidade que esta direção transmite. E isso faz com que as pessoas acreditem em nós, acreditem no nosso trabalho. E temos consciência que as coisas estão a ser bem feitas, bem planeadas, e isso faz com que os pais gostem que as crianças venham a representar a escola de futebol de Tomar. Não que as outras direções não tivessem organização, mas a base daquilo que está a acontecer presentemente é a organização. A organização foi alguns princípios que nós incutimos de que seriam necessários para que esta instituição funcionasse como nós pretendemos. E por isso houve algumas decisões de base, como disse, no caso de termos uma frase que é: a escola tem que ser dirigida de dentro para fora e não de fora para dentro.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Bloco de Esquerda quer ver introduzidas alterações à forma como tem funcionado o Parque de Campismo de Tomar. Recordando que neste ano, à Festa dos Tabuleiros e Festival Bons Sons, os bloquistas defendem medidas urgentes e decisivas que promovam e reponham a boa imagem do antigo parque. Maria da Luz explicou à Hertz qual a posição do Bloco em relação a esta estrutura, que considera estar longe dos seus melhores dias.
Agora, nesta altura do ano, até está mais ou menos composto, e pelo menos estava há bem pouco tempo atrás, mas tem a ver com a situação da época em que nós estamos. Mas no inverno, onde estava sempre gente, etc., provavelmente as coisas voltarão rapidamente ao estado zero. Porquê? Porque há uma situação de antes, havia técnicos que percebiam o assunto, havia um atendimento muito personalizado. Eu próprio cheguei lá a trabalhar durante 6 meses e lembro-me perfeitamente do orgulho que nós tínhamos podendo receber as pessoas, e até haviam, digamos que nos roteiros campistas, portanto, Tomar era referido como um dos melhores parques, digamos, deste género. E a verdade é que agora funciona sempre na base do pessoal não especializado, dos planos ocupacionais do centro de emprego, não tem ninguém responsável com competência, vai mudando os vereadores, vão mudando os responsáveis. Ou seja, penso que quem abre assim um parque de campismo não está à espera que ele rapidamente ganhe outra vez a força que tinha antigamente. E estas coisas são, portanto, acho que é de alertar no momento certo. Portanto, penso eu. Daí a nossa vontade de alertar a população para insistir junto da Câmara. Não quer dizer que a Câmara não quisesse ter um parcampismo, mas um parcampismo bom, a verdade é que não está a trabalhar para isso, percebe? Por isso é que nós achamos que devíamos fazer coisa. O Bloco de Esquerda pediu um esclarecimento à Câmara, esse esclarecimento não veio, às vezes demora muito tempo a que a Câmara ainda esclareça a situação, como está a funcionar, quais são os resultados, o que é que se pensa, mas a verdade é que também acho que a população devia ser alertada para a situação.
Para o Bloco, restituir a dignidade ao Parque de Campismo de Tomar passa por aspectos como recuperar a sala de convívio que foi retirada aos campistas, introduzir equipamentos indispensáveis aos dias de hoje, como internet, lavandaria, piscina no verão, para além de um local de recepção digno e acolhedor.
Há, por exemplo, uma situação que me parece extremamente irregular. Não há nenhum Parque de Campismo que resista a não ter, por exemplo, uma sala de convívio. E a sala de convívio aqui, pelo que eu sei, inclusive tinha sido cedida a uma instituição em Tomar, de Tomar, que acho que continua numa situação irregular, pelo menos está fechada. Isto é completamente impossível de pensar, por mais que seja uma sala convívio, especialmente na zona de inverno, é essencial. Claro que me lembro perfeitamente também do daquele equipamento que havia, que já não há, que é o restaurante. Mas isso é assim, pelo menos um pequeno bar, uma coisa, digamos, onde as pessoas pudessem conviver, porque um parcampismo, este parcampismo tem a vantagem de estar mesmo dentro da cidade. E isso é que faz dele, digamos, um equipamento possível, porque as pessoas vão ao mercado municipal, vão à cabeleireira, vão a coisas aqui, digamos, que estão à mão. Agora, dentro do parcampismo, mesmo para encontros, estou-me a lembrar, por exemplo, daqueles encontros organizados que vêm com caravanistas e até com autocaravanistas, eles gostam de reuniões, gostam de estar aqui. Portanto, essa parte digamos, desse equipamento é essencial. O equipamento para crianças, portanto, mas também é lá muito perto uma zona, digamos, de passeio, acaba por ser mais fácil de comatar. Agora, a questão, por exemplo, desse equipamento é essencial. As casas de banho também é importante, mas elas estão, digamos, são pequeninas, mas são dignas. Se outra vantagem não tivesse, tinha a vantagem do otimismo, de ver a cidade, digamos, com gente nova, abrir perspectivas a esta cidade tão, enfim, tão no centro, mas às vezes tão isolada das pessoas que estão. Passa-se no inverno pela cidade, está completamente deserta. E isso também entristece as pessoas e cria, digamos, falta de vontade de lutar, não é? Por melhores condições, não é?
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
É preciso afirmar a integridade, a honestidade e a prestação de contas como valores incontornáveis na relação entre os representantes políticos e os seus eleitores. A transparência só pode ser letra morta num sistema político em que não exista nem liberdade, nem pluralismo, nem separação de poderes. Nenhum democrata pode admitir que as suas propostas políticas sejam aceitas sem serem submetidas à crítica. Nenhum responsável político pode ignorar o imperativo de uma comunicação aberta para com todas as forças políticas e os cidadãos, nomeadamente quando se torna urgente mobilizar a sua confiança e as suas energias para assim responder a situações de crise e incerteza. Nenhum cidadão livre aceita delegar os seus poderes em quem não subordina esses valores e essas regras elementares para todos os que servem a causa pública. No caso das obras do mercado municipal, onde a falta de projeto tem sucessivamente refletido as agendas políticas e pessoais das pretensas elites partidárias do PS/CDU, as quais procuram retirar, do ponto de vista do discurso e dos atos, ao movimento de independentes a legitimidade que a Constituição da República lhes confere, a de se preocuparem, participarem e decidirem os destinos para Tomar, e nesse caso, primeiro, o mercado municipal. Muitos dos que agora se encontram a governar os destinos do Conselho e que outrora se constituíram como vozes dissonantes e críticas, agora aplaudem a falta de rumo e de uma ação planificada e verdadeiramente significativa, que outrora criticaram. Desculpam-se com a crise, para nós não é a crise. como se comprova em sucessivas notícias na comunicação social, e muito menos poderá explicar a ausência de uma perspectiva de desenvolvimento económico e social para o concelho. Ao invés, as ideias que passam dos projetos continuam as mesmas, indicando níveis de concretização sucessivamente adiados, mas com laivos de um show-off insustentável. Os tomarenses, as poucas empresas e comerciantes existentes não podem continuar a ver adiar o seu futuro. Onde está a confiança nos elementos eleitos que fazem parte das instituições com representação no poder público local? Penso que a confiança é um pressuposto base para a manutenção da vida política. Não haja ilusão a este respeito porque, por muito grave que seja a tentativa de controlar as oposições, não é menos grave a atitude local de controlar uma visita a eleitos a uma obra que está a decorrer no mercado municipal com parceria com a União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. É incompreensível que a instituição Câmara, que deveria ser o garante da transparência, da legalidade e da isenção, tomar atitudes do tipo que tomou na última reunião de Câmara ao chamar a atenção da visita ao mercado municipal por parte do vereador e eleitos dos independentes por tomar, por não ter pedido autorização. Tudo isto põe em causa o bom funcionamento dos serviços e da democracia. O cidadão comum tem de começar a conhecer o teor e o alcance desta trama. É difícil de entender este tipo de atitude, pois dá a ideia de que os independentes por tomar estão sempre reféns dentro da sua própria casa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.